presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Carlos Eduardo Hanzi, desejou boas-vindas aos auxiliares técnicos do Departamento de Projetos Especiais e Captação de Recursos, Alain Christian Dalosco e Jeane Bonaldo, que esclareceram dúvidas sobre o PL 031, que inclui ações na Lei nº 10.446/17 PPA e na Lei 10.676/18 LDO, e autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Vereador Paulo Adriano da Silva questionou sobre o tempo de execução das melhorias nas ruas da Divisa e Carlos Espor Filho. Jeane Bonaldo afirmou que a licitação da rua Carlos Espor Filho teve início no dia 26/13/2019. Já a rua da Divisa, a auxiliar técnica afirmou que o prazo limite de licitação é 30/4/2019. O vereador Mozart Pereira Lopes indagou os representantes do governo municipal relacionando a criação de emendas com atraso de pagamento às empresas, que, segundo o vereador, acarretaria na falta de interesse no processo licitatório. Jeane Bonaldo, auxiliar técnica do Departamento de Projetos Especiais e Captação de Recursos, reiterou que a previsão para início de execução das obras está marcada ainda para o primeiro semestre de 2019. Segundo Alain Christian Dalosco, as vias beneficiadas pelo financiamento serão Avenida Benjamin Constant, Rua 1ª de Maio, Avenida dos IPs, Rua Adriano Schmidt, Rua Érico Weber, Rua José Schmatz, Rua Orlando Siebem, Rua Pedro Dieter, Rua Pedro Collin, Avenida Rio Grande do Norte, Rua Romeu Armange, Rua Carlos Cunhard, projeto com as comissões. PL, complementar 001, altera os artigos 18 e 19 da Lei Complementar nº 002, de 23 de março de 2016, que institui o regime próprio de previdência social do município de Lajeado. PL 019. Altera os anexos 1, 2 e 3 da Lei nº 10.159, de 22 de junho de 2016, que cria os cargos de diretor-geral, diretor previdenciário e diretor administrativo financeiro. Anexar requerimento com efeito retroativo. Liberado para votação. PL 123. Altera os artigos 25 da Lei nº 5.840/96, que institui o Código de Posturas, com gabinete do vereador Hildo Salles. CM-003. Prevê publicação nos sítios eletrônicos dos órgãos da administração direta e indireta de listagem dos empregados de empresas prestadoras de serviços terceirizados, com gabinete da vereadora Mariela Portes. PL-021. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos especiais e suplementares, aguardando anexo da vereadora Mariela Portes. PL 139. Regulamenta a instalação e uso da extensão temporária de passeio público denominado Parklet, com gabinete da vereadora Mariela Portes. Sem mais assuntos a tratar, o senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Carlos Eduardo Ranzi, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, assim como a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
Solicito se existe alguma alteração a ser feita na ata. E não havendo, vai à votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários manifestem-se. Aprovado pelos presentes. Abstenções? Salve. Na pauta de hoje, a gente tem projeto de lei número 33, CMs número 12, 21, 23 e 24. Foram convidados o senhor Lorival Silveira, secretário da Estácio, Fátima Luciane Leal Machado, secretária, coordenadora da Estás, para falar sobre o CM número 12. O secretário Lorival não pôde se fazer presente, em virtude de saúde. Isso. Estão presentes, então, Fátima Luciane Leal Machado, que é a coordenadora da Estás, coordenadora do CRAS. E Cláudia Mazarino de Quadros, que é diretora da Secretaria da Estácio. Perfeito. Isso para constar nas nossas atas. Muito agradecido. O motivo pelo qual nós chamamos vocês aqui são dois projetos de lei que estão na casa. Projeto de lei número 12 e também aproveitar para discorrer sobre um assunto. Nós perguntaríamos também alguma coisa ao secretário a respeito de um projeto de lei que foi votado na última sessão da Câmara de Vereadores, na última terça-feira, a respeito do aluguel da Estácio. No caso, acabamos votando pelo arquivamento e essa parte do projeto ela pode ser desarquivada e votada novamente em outra oportunidade. Mas, enfim, acho que vamos começar com o projeto de lei número 12. O motivo principal do convite a se fazer presente, que é o projeto de lei que foi proposto pela Câmara de Vereadores, por dois vereadores, dispõe sobre isenção de pagamento de taxa de inscrição de concurso público municipal para candidatos inscritos no Cadastro Único e da outras providências. Acredito eu que esse assunto e até os anexos devem ter sido enviados para vocês, não? Vocês receberam alguma notícia anterior a respeito do que se tratava o convite?
Nós recebemos o convite para falar sobre essa questão, né, da isenção, mas não na íntegra da documentação.
Não veio a papelada para vocês?
Não.
Eu peço desculpas e a gente pede sempre que algum secretário, algum convidado for para discorrer a respeito de qualquer assunto que tenha na casa, notadamente projetos de lei, os projetos sejam encaminhados. Isso fica pedido para as comissões. Obrigado.
E também posso fazer uma solicitação, aproveitando, que quando a gente recebe esses convites, o comunicado seja por e-mail, foi uma solicitação do secretário, além do contato para confirmar a presença, que a gente possa receber por e-mail a formalização do convite para a vinda na comissão.
O convite para vocês foi feito único e exclusivamente por telefone. Que seja encaminhado para o órgão, para a secretaria, no caso. Ok? Acatado a sugestão, inclusive, que as comissões coloquem isso em seu...
Presidente, só deixar bem claro que o projeto da ICOS não vai vir hoje. Tinha pedido para incluir, ele não vai chegar.
Seus procedimentos. O vereador Mozart está fazendo menção a um outro projeto, ele não tem a ver especificamente com a área de vocês. Bom, podemos começar então a respeito do projeto de lei número 12. O vereador Salve, ele também apresentou algumas dúvidas acerca do funcionamento do projeto e das isenções. O que se prevê com isso? É uma sistemática, o projeto de lei, é uma sistemática semelhante ao que acontece em nível federal, onde pessoas que estão inscritas também, numa situação de cadastro único, têm isenção do pagamento de tarifas para fazer concursos federais. Caso nós quisermos que isso também aconteça no município, nós devemos fazer uma legislação própria, que é o que se apresenta. Então, acho que vamos começar com o Salve, para que se apresente a dúvida ou as dúvidas ou como que deveria ser redigido o projeto.
Bom dia a todos. Não consegui fazer entrar ainda, meu. Mas a questão do texto é isso.
Eu só passo para o pessoal.
Aqui, se tiver acesso ao projeto, não. Não, também não. Dispõe sobre isenção do pagamento de taxa de inscrição em concurso público municipal para candidatos inscritos no Cadastro Único e da outras providências. Daí vem toda a base ali, Marcelo Calmo, prefeito. São isentos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos municipais para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em órgãos ou entidades da administração pública municipal, os candidatos que pertencem à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais CAD Único do Governo Municipal. E é essa questão, tá, que nós ficamos muito em dúvida, Lu, é a questão dos candidatos que pertencem à família inscrita, certo? Eu mesmo tenho... Sou de família que tem inscrição no CAD Único. Só que eu não pertenço ao CAD Único, eu não. Né? Mas a minha família, daí o vereador Ranzi diz assim, não, mas a família é aquele núcleo familiar, certo? Daí o grande problema aqui no nosso Brasil, as pessoas procuram brechas para depois entrar judicialmente. Ah, então eu pedi que a redação fosse avaliada com a...
Bom, cadastro único, todo mundo conhece o cadastro único, né? Já ouviram falar? Já manusearam o cadastro único? Cadastro único é esse formulário para todos os programas do governo federal, estadual ou municipal, para todos os programas sociais. Específico aí o
É gravado em áudio.
Esse folder a gente distribui para as famílias que venham acessar por demanda espontânea, por encaminhamento da rede, inscrição e cadastro único. O que, que é essa inscrição? A inscrição é para a família, para aquela composição familiar. Eu posso não ter cadastro único, a minha irmã pode ter cadastro único lá no município dela, que ela reside em Sapucaia do Sul, e ela quer se inscrever para aquele concurso lá naquele município. Ela vai imprimir uma folha, solicitar uma folha resumo do cadastro único e naquela composição vai ter aquela família que está na relação dela como composição familiar. Quando as famílias acessam o CRAS para inscrição no cadastro único, elas trazem quais informações? A relação de documentos, de dados de identificação de todos que residem na casa, que é a composição familiar, dados de escolaridade, dados de trabalho, remuneração, tem que trazer todos os documentos. E a última conta de luz. A gente sempre solicita que seja a última conta de luz, porque é a partir do código da conta de luz que é lançado no sistema. Então, todas essas informações são preenchidas para cada um dos integrantes daquela composição familiar. Quando eles saem do CRAS, eles saem com esse destaque aqui, essa folha que é destacada, que é uma comprovação que eles estão inscritos em cadastro único, que eles realizaram o cadastro no dia 28 de março e que daqui a um ano eles têm que retornar ao CRAS para atualizar o cadastro único. Esse é o fluxo. Para inscrição em concurso, o que foi visto na época pelo governo municipal? De que, assim como o governo federal tem a possibilidade de isentar as taxas para concursos federais, que o município também poderia fazer para os concursos a nível municipal. Eles têm que levar junto a folha resumo do cadastro único, que é uma folha impressa com os dados daquela composição familiar. Então, a minha família, num contexto todo, ela não tem cadastro único. A minha irmã pode ser lá no município onde ela reside. O Ildo não tem, mas tem algum integrante na família dele que tem uma renda cadastro único, a renda para ter acesso ao cadastro único, renda de 3 salários mínimos, que hoje equivale a R$ 2.994. Né? Para acesso ao concurso, eles não determinaram a per capita. Tem uma per capita do meio salário mínimo ou não? Ficou os 3 salários mínimos. O que veio do governo? Só inscritos? Tá. A gente tem recortes, né? Esse é o guarda-chuva. Dentro dele saem vários programas. Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia, né? Os benefícios eventuais. Para a concessão hoje no município, para os benefícios eventuais, a gente trabalha com a per capita do meio salário mínimo, que é 494. Né? Então, para o concurso, ficou determinado ter os 3 salários mínimos. Né? Então, seria isso. A inscrição ela é daquele grupo que reside no mesmo endereço. Pode ser que no mesmo endereço tenham famílias conviventes, famílias que moram no mesmo espaço físico, mas que não dividem despesas. Cada um tem a sua despesa e paga as suas contas. Isso são famílias conviventes e o cadastro único ele permite que se faça essa inscrição. Podem ser duas famílias no mesmo endereço. A gente tem algumas situações aqui em Lajado. Então, hoje nós temos só para socializar com vocês, né, a nível de informação geral, nós temos 4.718 famílias inscritas em cadastro único. Para o município de Lajeado, a referência de cadastro único são 5 mil famílias, né, nós estamos com 4.718 famílias inscritas. A gente trabalha com atualização anual e isso aí melhora muito os índices de qualidade nos nossos registros de informações dos grupos familiares. E também uma informação bem preocupante para nós da assistência social, nós estamos com 1.095 famílias inscritas em cadastro único, beneficiárias do programa Bolsa Família, em situação de extrema pobreza no município.
Esses números aumentaram muito nesses últimos 3 anos. Dados de 2016, nós tínhamos 499 famílias inscritas que recebem uma renda per capita de até 89 e que agora triplicou aí para 1.095 famílias. Extrema pobreza. Dessas, em situação de pobreza, nós temos 369. Então, o total de famílias inscritas em cadastro único e que no município são beneficiárias do programa Bolsa Família são 1.404 famílias. Tá? Então, é um dado bem preocupante, né? E esse é o público prioritário das ações da assistência social no município. Inscritas em cadastro único, mas o recorte são para essas 1.404 que estão aí em situação de extrema pobreza, 1.095 mais as 369 que são pobreza no município. A gente tem dados alarmantes, né, de miserabilidade no município, que é o que chega lá no CRAS, através de busca ativa ou por demanda espontânea, ou por encaminhamento desse sistema de justiça, rede socioassistencial aí. Então, só para socializar com vocês essa informação.
É, tem a bondade, o Kripop.
Sérgio,
O conselho, se me permite...
Tem que escrever, falar aqui, ó.
É, aqui fica gravada as nossas reuniões, e eles servem de base para...
Vamos lá.
...na Câmara, se necessário.
O termo composição familiar consta no...
É.
Então é uma questão de nomenclatura, é só trocar, de repente, do projeto, em vez de família cadastrada, composição familiar...
Me permite, vereador? O conceito que tem aí é composição familiar, essa é a denominação.
Lista de componentes da família, moradores do domicílio. Domicílio, é.
Tá, e é feito um cadastro em nome de um titular e com seus dependentes.
Isso.
É isso.
Eu vou passar, eu acho, o cadastro único, vocês podem folhear. Na uma das primeiras páginas...
Titular e dependente da composição familiar.
Escrito. Fátima, até para a gente deixar claro, qual o principal motivo? Nós temos que enquadrar esse projeto de lei para que ele seja utilizado da melhor maneira possível. A dúvida que foi apresentada pelo vereador Salve nos fez chamar vocês para quê? Para que a gente não conceda o benefício por meio de lei, caso venha a ser aprovado pelo prefeito, enfim, para quem não merece, para quem não está devidamente cadastrado ou
talvez
o conceito da família.
Talvez referir a página número 5, né, do cadastro único, pode ser uma das opções da lista de componentes do grupo familiar. Ou incluir essa informação dentro do...
Eu ainda não, para mim ainda não ficou, vamos dizer assim, eu não imagino se o vereador Salve ainda está com essa mesma dúvida. Uma vez que eu tenho um núcleo familiar, tenho 5 pessoas, o pai, a mãe, 3 filhos, digamos que um filho já maior de idade, ainda residente no mesmo endereço, mas ele tem uma renda que para ele se basta, ele seja suficiente para ele não ser considerado como beneficiário. Ele estará enquadrado nos moldes do projeto de lei para ser beneficiário desse desconto?
Pode, se ele tiver naquela relação de famílias conviventes que o cadastro único permite. Duas famílias que não dividem despesas. Ele tem o salário dele de R$ 998, ele está dentro do perfil para acesso à isenção na taxa do concurso. Não tem problema. O que não pode é se ele tem os R$ 998 e a família recebe R$ 3.000, aí não, porque vai ultrapassar o teto máximo dos 3 salários mínimos para acesso aos... Né, o cadastro único tem que ter uma renda de 3 salários mínimos.
Mas é isso a questão, né, Lu? Vamos dizer, e você sabe que tem muitas composições, tá? Muitas composições familiares que é assim nos nossos bairros e até no centro. A família, vamos dizer, aquele núcleo, eles, inclusive no mesmo domicílio, eles têm lá uma pecinha onde mora o fulano com R$ 1.500 que trabalha, e tem aqueles dependentes daquele pai ali que vão estar com R$ 2.500. Eles têm o direito ali, estão no Cade Único. Aquele um se juntar, como tu diz, eles perdem o direito todos.
Mas aí ele tem que fazer cadastro único para ele, que foi o que aconteceu muito no mês de setembro. Essa lei é para validar agora para o próximo concurso, para os próximos concursos no município?
A partir do ano que vem. A partir do ano que vem.
Ah, tá. Porque esse concurso, o último concurso em Lajeado, nós já trabalhamos com essa isenção. Nós tivemos muitas famílias que, quando foi divulgado a inscrição para o concurso em Lajeado, que vieram fazer o cadastro único em virtude do concurso em Lajeado. Tem que ter inscrição, tem que estar lá naquela composição ele, unicamente exclusivo, naquela renda dele de 1.500. Se unir, se tem essa comprovação de que não é, que são famílias conviventes. Se é uma família que tem despesas em comum, aí é uma família só, é naquele endereço, naquela composição. Isso, né, acho que como folha resumo vai apresentar, talvez, né? Porque para o concurso, eles chegavam lá e nós tirávamos a folha resumo, onde dizia composição familiar, aparece a renda por pessoa, a renda total.
Não esquecendo nunca que aqui a gente está falando de pessoas em vulnerabilidade social, de não dar benefício para quem precisa. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado de não avançarmos muito, porque eu acho que é só acertar essa documentação, a nomenclatura, porque nós estamos falando aqui de gente que está ganhando menos ou mais de meio salário mínimo per capita. Sabe o que é isso?
Sim.
Essa pessoa, ela pode se beneficiar ou não da inscrição gratuita no concurso público de alguém que ganha meio ou um pouco mais do que meio salário mínimo, né? Então, é só uma questão de ajuste de nomenclatura, eu imagino.
E mais uma pergunta, Sérgio. Assim, ó. Lu, você disse que já foram isentados no último concurso?
Tivemos isenção no último concurso.
Pela legislação federal, foram isentados no último concurso.
Pela legislação municipal. Eu acredito que já teve alguma informação no cadastro, que nós fornecemos folha resumo para isenção no concurso.
Tá, mas em cima de qual lei?
Pode ser que o edital previa alguma
o
coisa
edital.
Nesse sentido.
Prever de uma maneira.
Só para clarear, a senhora disse que é feita uma reavaliação anual da condição. Como é que é feita?
Não, a gente não faz reavaliação nenhuma. O cadastro único, ele é um documento autodeclaratório. Eu cheguei com os meus documentos lá no CRAS, eu vou fazer o cadastro único. Baseado nas minhas informações que são inseridas no sistema do cadastro único, é um sistema da Caixa, né? Essas informações, elas são cruzadas dos diferentes ministérios. O que que ocorre? Eu informei que eu ganho tanto, em algum momento essa informação ela vai ser cruzada, né? Ele é autodeclaratório. Então, a gente não faz reavaliação. As famílias vêm para uma atualização do cadastro de forma anual. Por quê? Porque dentro de um ano muita coisa pode mudar. Saiu alguém daquele núcleo familiar, faleceu alguém, nasceu outra criança, né? Veio de outro município algum familiar para morar naquela composição. Então, eles têm que atualizar essas informações, né? O cadastro tem que estar anualmente atualizado, ou ainda assim, alguma situação de desatualização, mudou alguma coisa naquela composição, a família tem que vir para atualizar. Essa é a...
Bom, se a gente for ver aí que reside a situação, o projeto de lei, ele encaminhado pela Câmara, ele vem buscar uma realidade, né, quase que um copiar e colar do que existe a nível federal, puxando para a realidade do município, ou seja, não dependendo da vontade de cada edital. Quer dizer, vai trazer isso planificando para que todos, absolutamente todos os concursos municipais que sejam, vão estar enquadrados nessa realidade, indiferente do edital prever ou não prever. É lei. Com o mesmo texto que se tem lá em cima, lá a nível federal, nós puxando para cá, corre-se o risco de alguém inscrever-se para ter essa isenção? Vamos dizer, hoje, as pessoas que estão buscando a isenção em concursos federais, elas são as mesmas que deveriam ter o benefício para nível municipal? Quer dizer, o texto deve ser igual para as duas situações?
Não necessariamente, cada ente federado vai organizar dentro da sua realidade local, né? Okay. Não acredito que ela tenha que ser um cola e copia da lei federal. Pode ser, né? Bom, aí é o município, né? Vocês que vão definir se vai ser um cola e copia ou não. tem que avaliar a realidade, né? Experiência, tá? Nossa, com cadastro único. Gente, um número mínimo de pessoas em situação de vulnerabilidade fazem inscrição em concurso público. Buscam. Por quê? Porque os concursos públicos, eles têm, geralmente, nível de escolaridade. Então, a gente está com um nível de escolaridade muito abaixo do quinto ano. Então, dificilmente a gente tem. O número, ele é muito inferior, se a gente for pensar em preocupação, o quanto isso vai diminuir para o município em termos de rentabilidade, de entrada de recurso com um concurso público. Vai ser muito pequeno, não vai, a gente não vai impactar em termos de saldo lá para a conta do município.
Ok, então, no sentido do projeto que se apresenta, é como se ele tivesse um guarda-chuva muito grande, quer dizer, até embarcando todas as pessoas que teriam possibilidade, e nós poderíamos fatiar isso, fazendo com que ainda menos pessoas tivessem essa possibilidade. É, seria uma deliberação nossa ao apresentar o projeto de lei, dizendo que dentro daquele guarda-chuva todo, menos pessoas teriam possibilidade de serem beneficiadas. Entretanto, o projeto que está sendo apresentado é o mesmo que o nível
não,
federal.
Não, eu não estou querendo que se diminua.
Justamente, não estou dizendo para diminuir. Eu estou dizendo que, mesmo com esse guarda-chuva grande, poucas pessoas teriam a possibilidade de ascender a procurar esse benefício, em virtude de outros pré-requisitos dos editais.
Dá para fazer um levantamento, se vocês quiserem fazer um comparativo, do que é a quantidade de isenções nos concursos federais, ou nos concursos do Estado, porque algumas secretarias estaduais já fizeram também a solicitação. Então, daria para fazer um levantamento, para ver o que vai ser. Eu não quero que se exclua ninguém. Eu trabalho numa questão de inclusão e de acesso à garantia de direitos sociais. Eu não estou aqui para querer que você...
Justamente, infelizmente, vocês não receberam de antemão o projeto de lei, mas era um dos pedidos que nós teríamos, né, para vocês nos dizerem, olha, esse texto é adequado. Entende? Porque das várias maneiras que teria para se fazer, a gente escolheu a mais ampla, aquela mesma que existe na federação.
Eu acredito que ele é adequado. Se vocês quiserem ainda trabalhar com a renda per capita para os benefícios eventuais é 494. Então, se quiserem ainda que para acesso à isenção seja 494, sinceramente, eu não acho correto. Porque quem tem uma renda de até 494 hoje no município, a gente está com famílias aí acima de 494, é quem acessa possibilidades de concurso público. Né? Se a gente fizer todos os levantamentos aqui no município, quem hoje das famílias inscritas em cadastro único, eu não vou, não sei se eu tenho 2% de solicitação da folha resumo para inscrição em cadastro em concurso. Né, no município, e nem a nível federal, não sei se chega a 2%. Então é...
1.400. Guga? O Gustavo é nosso jurídico.
Uhum. O que diz o texto da lei aqui? Artigo 1º, são isentos de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos municipais para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em órgãos e entidades de administração municipal pública. 1. Os candidatos que pertencem à família inscrita no cadastro único para programas sociais, Cade Único do Governo Municipal. É isso que diz aqui. Trazendo...
Só que eu acho que é importante aclarar, o cadastro único, ele não é do Governo Municipal. A gente usa ele como forma de consulta e de programas a nível de município, mas ele é um programa do Governo Federal, né?
Dentro do que... que foi levantado, as preocupações trazidas pelo vereador Salve, e dentro das explicações que a senhora prestou, com os conceitos que a senhora trouxe, sugestão, a alteração desse inciso primeiro para algo no sentido de candidatos que pertencem à composição familiar, titular e dependentes devidamente inscritos no cadastro único para programas sociais. Nesse sentido, atenderia, eu acho, as inspirações que
fica adequado
de todos, né?
Só, Gustavo, tem que citar ali Governo Federal, tá? Porque o cadastro único, ele é federal, tá? Tem que citar no artigo.
Ali no final só muda o Governo Federal.
Não precisa botar governo nenhum, porque ele é do federal e ponto, não tem do municipal.
É. Mas o programa é federal, mas ele é
o governo federal.
Feitou trabalho pelo governo municipal. Né?
Governo federal.
Fica já bom. Aproveitando, Hans, eu tinha pedido para fazer um comentário. Dar os parabéns para a Fátima, a explanação dela foi muito boa, tá, Fátima. Mas colocar a seguinte situação, que todas essas famílias inscritas, conforme está o teor do artigo aqui, acho que ele sanou todas as dúvidas que a gente tem, porque a família é todas aquelas pessoas inscritas por uma renda per capita dentro do cadastro. Né? Então, o texto, ele praticamente, a palavra família ali já resume para nós o significado do que é a família dentro de um CAD único. Né? E deixar claro também que essas pessoas, a maioria dessas famílias, elas não vão ter condições de se inscrever no concurso pelo grau de instrução também. Né?
Alô?
Elas não vão ter pelo grau de instrução, elas vão ter muita dificuldade de se inscrever. Mas, além da lei, né, o próprio órgão municipal, ele pode isentar essas famílias que se inscrevam no concurso público. Né? Então, além da lei, também o próprio edital do concurso já pode contemplar isso. Né? Mas, claro, tendo a lei fica melhor. Né? Então, o programa, Gustavo, ele é federal, no teor da lei, e sim a palavra família corresponde ali, nesse caso, aquelas que estão inscritas dentro do programa. Então não tem como tu incluir outra pessoa de fora ou qualquer outra situação por causa da palavra família. Já está ali inscrita, ou está ali no cadastro junto com o titular, ou não está. Né? Então deixa bem claro essa explanação, muito boa, né? Tirou todas as dúvidas que, pelo menos, nós precisávamos aqui.
Vereador Antônio Marques.
Eu só quero dizer uma coisa para vocês. A capacidade intelectual de cada um é o concurso que vai dizer. Entendeu? Independentemente de dizer que baixa renda não, o concurso vai dizer se ele tem capacidade ou não. Só isso. Muito obrigado.
Bom, então, mediante as explicações que vocês nos trouxeram e a possibilidade de melhorarmos o texto, acredito eu que vai ser apresentada uma emenda. Foi passado até o texto baseado, então, no relato de vocês. Desse tema? Tá. E, enfim, vai ser apresentada essa questão. Vereador Nilson?
Luciane, R$494,00, então, é renda per capita. Tá, mas as 1.404 famílias, todas têm acesso a limpeza de fossa, rancho, mudanças para fora do município, funeral. Todas as 1.404 têm acesso a isso?
A gente tem uma lei municipal, que é a lei 8.194, dos benefícios eventuais, que regula como benefícios eventuais da auxílio alimentação, que é com a per capita do meio salário mínimo, 494. O auxílio frete, a per capita do meio salário mínimo, 494. O auxílio funeral, na per capita do meio salário mínimo. E o auxílio natalidade, também, na per capita do meio salário mínimo. E a gente paga meio salário mínimo, tá? Em cota única, né?
Tá. Uma coisa bem importante, foi comentado em umas sessões, aí, umas duas ou três sessões para trás, é sobre ter um número de telefone de caso de emergência no final de semana, para as pessoas ligarem.
Ah, tá.
Está acontecendo, Luciano, bastante, não é o projeto em si, mas aproveitando o ensejo, pessoas que falecem no final de semana, são enterradas no final de semana, o pessoal lá cobra R$300 da família, então a família tem que ir ali no CRAS, fazer encaminhamento, depois eles vão lá e o pessoal lá, o João lá, ele devolve os valores. Né? Esse valor, além de ser caro demais, R$300 para fazer isso, tem esse transtorno todo no final de semana, não tem como evitar
não,
isso?
Não acredito, assim, isso não procede. Algumas situações até podem proceder, mas eu estou na referência, o meu telefone é o de serviço, eu estou na referência 24 horas, às vezes me ligam de madrugada para acessar, para a liberação dos funerais, então estamos na referência para esse plantão, tá, de atendimento, os dois celulares das coordenadoras dos dois CRAS no município. Além disso, o secretário também muitas vezes é acionado, então também, quando ele faz o contato, a gente informa, a gente tem uma combinação de fluxo com a funerária e com o serviço de sepultamento. Meu telefone está sempre, eu atendo direto, funeral,
eles
em
não
turno...
Tinha acesso. Eu passei um caso assim, onde eles estavam fazendo sepultamento e na hora cobraram R$300 da família lá, e daí eu falei para o rapaz lá que estava fazendo, vocês não podem cobrar, essa família está inscrita no Bolsa Família, essa família está inscrita nos programas sociais da prefeitura. Aí eu disse, não, mas eles não trouxeram nada junto, eu cobro os R$300 e se eles trouxerem na segunda, eu devolvo.
Geralmente a gente tem uma combinação com o João, que é essa que funciona. O que acontece? Muitas vezes as famílias, elas não estão... Se é uma família que a gente já conhece, quando ele diz, o rapaz da funerária liga, eu já sei quem é a família, já é nota da assistência social há bastante tempo. Ou não, né? Mas a gente tem uma combinação de que a família tem que procurar o CRAS no próximo dia útil para fazer a atualização do cadastro único ou a própria inscrição, porque a gente também tem essa possibilidade, né? Se a família é uma família em situação de vulnerabilidade, não tem condições, é claro que a gente vai se organizar para isso. E tem funcionado bem, eu vou te dizer que sei quais seriam assim, as situações específicas. O que ocorre muito são situações, aproveitando já que a gente está entre os vereadores, que as famílias muitas vezes com uma renda superior à renda per capita de R$494, elas querem sim que esse funeral seja pela prefeitura. E o que, que elas usam muito, né? Eu já falei com o meu vereador e esse funeral tem que ser pela prefeitura. Eu não quero pagar. Então, da gente ter esse cuidado. Uma coisa é conceder um funeral para uma família, sim, que a gente sabe que tem uma realidade e que precisa daquele acesso. Nós estamos construindo mais gavetas no município. A gente está com quase 40 funerais nesses 3 meses no município. Então, a média, o número de mortes no município, ela é muito grande. A gente tem um orçamento de 70 mil para funeral e a gente está pensando, né, Cláudia, que a gente vai ter que chegar ali em maio ou junho e suplementar, né? Então, o orçamento que foi para funeral do ano, que a gente prevê em torno de 70 mil, não vai. Isso é para o funeral, que é sepultamento e... pagamento a funerário, contrato de gaveta. Eu não estou nem falando da construção das gavetas, que a gente fez um 110 mil, mais ou menos, foi... Então, das gavetas que estão sendo... Né? Então, a gente tem que talvez pensar um pouco isso. A gente teve situações, é complicado dizer, mas a gente tem famílias, sim, que querem que o funeral seja pela prefeitura. E são famílias... com uma renda familiar superior aos critérios, né? Aos 494. Então, a gente ouve muito isso. A própria funerária liga e diz, o vereador tal já ligou, a gente sempre orienta isso. Nós, na assistência social, a gente trabalha direto dentro da legislação, direto da lei 8.194, que é dos benefícios eventuais, que é o meio a per capita, tá? Então, para nós fica muito complicado isso, às vezes, e a gente sempre orienta, bom, visitem, acessem, se usem mais os espaços das plenárias da Câmara, né, se façam, então, se vocês estão incomodados com o valor do benefício eventual, da forma como é, eu acho que tem que também se mobilizar enquanto população para acessar os espaços que a gente tem, né, do que depois chegar lá no CRAS e ficar reclamando. Outra coisa comum é quando eles chegam lá no CRAS, não estão dentro dos critérios para o auxílio alimentação e nos dizem, eu vou lá falar com o meu vereador. Às vezes, algum outro assessor nos liga, né, que ele veio aqui, saiu lá do CRAS e veio aqui. Ou foi lá na ouvidoria para fazer uma reclamação. Né, e aí eles dizem, o meu vereador não sabe disso. Então, a gente tem sim, infelizmente, nesse contexto todo, famílias que se usam e que estão tuteladas dentro do município pela assistência social, pelos serviços, né, pela rede de serviços. Então, é complicado às vezes também a gente trabalhar junto, porque nós aqui estamos no mesmo lado, né? E eu trabalho direto com garantias de direitos, mas eu trabalho sempre, todos nós lá, dentro dessa legislação que é vigente.
Luciane, até te perguntar, esse telefone que tu tens do trabalho, ele é fornecido para as empresas que prestam o serviço ou ele é de conhecimento público?
De conhecimento público.
Tu pode citar qual o número para nós?
99 7 2695. 2695?
Aham. 99772-2695. Jean?
Em relação a comentasse ao orçamento, já saindo do projeto um pouco, em relação ao orçamento, 70 mil para funerais, tem algum programa, algum projeto, alguma ideia da Estas em relação a esses eventuais serviços, principalmente o funeral? Da possibilidade de se criar alguma coisa em relação a dividir o custo, né? Porque tem um contrato hoje com funerárias, né? Uma licitação que foi feita, a funerária vai lá e se paga o valor, né? Que se estipulou que através de lei, que se pagasse esses R$300 a situação. Teria alguma coisa, algum projeto em relação também à cremação? Se a secretaria está estudando alguma coisa em relação a fazer a cremação, né, para não precisar mais utilizar, não gastar com gavetas em construção de cemitérios, né, porque a gente pensa também que tem que evoluir um pouquinho nessa situação, o município tem o custo, né, tem daqui a pouco uma forma de divisão de valores, paga um pouco a prefeitura, paga um pouco o município. Se tem algum projeto, alguma coisa...
Por vários momentos a gente vem conversando muito sobre isso em função do índice, né, do aumento de mortes no município. Nós, o Lajeado no plano de... Não sei como é que está organizado agora, se já está dentro do plano de diretor, mas nós até então não tínhamos o serviço de cremação previsto e Lajeado não tem essa disponibilidade da cremação. Então, se a gente fosse pensar hoje, em termos de secretaria, o custo, ele quase que dobrava pelo cálculo que foi feito na época ainda da... Né, da gestão anterior, era inviável naquele momento se pensar em cremação para ter que fazer todo o serviço em outro município, ou Caxias, ou São Leopoldo, ou Porto Alegre, enfim. E era um desejo, sim, né, do Dirma na época, que também era um dos nossos contratantes, que se pudesse pensar em incluir no plano diretor. Não sei como é que estava os trâmites agora do plano diretor, né, não seguimos no... Não acompanhou o fluxo, mas sim, se pensa muito sobre isso. Mas também é uma questão de a gente pensar em desconstruir um conceito do funeral também, porque as famílias ainda têm muito entendimento, né, de que tem que ter o enterro, o sepultamento, tem que ter lá naquele cemitério, não pode ter em gaveta, tem que ter no chão. Então a gente também tem que desconstruir com a própria comunidade a questão do serviço de cremação, né, desse funeral. Não é uma mudança, assim, não é a médio nem em curto prazo. Isso é a longo prazo, essa situação, né?
Propõe? Já. Tá ok. Bom, não sei se existe mais algum questionamento.
Não é questionamento, é até uma coisa que foi um debate nessa casa, né?
Salve.
Fátima, que se pretendia, num certo período, diminuir os benefícios eventuais para não um e-mail, mas um quarto salário mínimo, e essa casa ela ficou, tá, firme, dizendo não, então que aloque mais recursos, mas que não se reduza direitos, e, né, então foi uma conquista dessa casa também, e eu acho da secretaria de nós mantermos isso aí, só queria pontuar isso.
Aproveito, então, para dizer que realmente o ano de 2017 foi um ano difícil para a assistência social. Nós trabalhamos com orçamento que já vinha da gestão anterior, por isso fizemos uma solicitação para que a gente trabalhasse com a per capita de um quarto para a concessão do benefício eventual. Nós tínhamos um número X também de cestas básicas de 50, hoje nós temos 100. Então, a partir de uma vinda nossa aqui, né, eu e do secretário, conversando um pouco e clareando essas questões dos benefícios eventuais, a gente teve também o apoio para um aporte maior, né, uma alocação de dinheiro maior no fundo da assistência, né, no nosso orçamento. Então, a gente já, de 2018 e 2019, nós já trabalhamos dentro da per capita da lei, os 494, e a gente, há dois anos, já conseguimos dobrar o número de cestas básicas. Então, sim, houve um aumento no nosso orçamento, mas ainda não é o ideal.
Marcos?
Luciana, a pergunta que eu faço, esse rancho que está sendo distribuído para essas pessoas de extrema pobreza, em quanto tempo está sendo dado para isso?
A gente faz uma combinação com as famílias em acolhida coletiva, que acontece uma vez por mês, quando se faz a concessão, de que a família acessa a cada 3 meses. Difícil para nós, assistentes sociais, para quem trabalha com as famílias, né, os trabalhadores da assistência social do município, lidar com isso, né, com esse critério de que, olha, esse mês tu come, o mês que vem tu não come. Né. Só que a gente teve um aumento do número de pobreza no município. Né. Então, para atender um número maior de famílias, a gente teve que organizar esse critério da cada 3 meses. Como o benefício, ele é um benefício eventual numa situação de urgência, a gente consegue atender um número maior de famílias que nunca vieram para assistência social para organizar esse fluxo, porque senão eu vou estar sempre concedendo o alimento para as mesmas famílias, infelizmente, as famílias que, né, que estão sempre acessando. Né,
até tentar organizar. A respeito dessa questão do aumento, o aumento, vocês conseguem mapear se ele são das pessoas que são daqui ou são de imigrantes? Eu não estou falando de imigrantes necessariamente de outros países, são de outras cidades, inclusive.
O aumento é, sim, de muita família nova chegando para o município, né? Famílias aí do interior, famílias vindas, a maior concentração ali do Espaço Fundo, Três Passos, né? Aquela localização. E a gente está tendo muitos estrangeiros, sim, acessando a assistência social por questão de desemprego. Sejam haitianos, senegaleses, indianos, acessando o benefício eventual do alimento porque estão numa situação de desemprego. E tem muito estrangeiro chegando ainda no município com uma expectativa de trabalho e que não se confirma. E aí, onde é que ele vai recorrer, onde é que ele vai acessar a assistência social do município?
Essas pessoas, esses daí, especificamente os estrangeiros que acabam tendo dificuldade com a língua e outras situações correlatas, onde muitas vezes eles, o primeiro problema é conseguir conversar. A assistência social tem algum trabalho nesse sentido? Ou tange a vocês isso?
Nós temos um haitiano, o René Simon, que é contratado e ele faz o cadastro único de todos os estrangeiros. Como ele fala 5 línguas, ele aqui é o nosso tradutor, ele nos dá todo o suporte para poder fazer o atendimento, seja do colombiano, do venezuelano, a gente está com refugiados, né, com
Sim.
o pessoal da Venezuela também. Então é ele que faz a escuta, o atendimento, direciona, faz a visita muitas vezes com a assistente social para poder acompanhar. E eles têm tido oportunidades de curso de português de forma gratuita, né, também. Então eles têm buscado se apropriar da nossa língua, né? Também.
Presidente, só para complementar essa informação, então houve uma contratação já do governo anterior desse rapaz, René Simon, e ontem eu tive uma conversa com pessoas do município da Grande Porto Alegre, para não citar, e diz que lá está se formando certos, tipo, guetos e fechados, onde os estrangeiros eles não permitem a entrada e nem eles se conversam com o restante da população. Eles querem trabalhar, volta, não se interessa muito pelo português. Aqui em Lajeado, desde o começo, o acolhimento foi diferenciado e tem essa questão, assim, ó, a grande parte já fala o português, tá, já consegue se comunicar, poucos que não. Então, essa contratação, acho ali, desse rapaz que fala 5 línguas, foi o diferencial na nossa cidade. Então, parabéns à assistência social do nosso município. Obrigado.
Bom, a gente ainda tem mais alguns projetos para discutir. Eu agradeço a presença de vocês. Foi bastante bom ter esse bate-papo, assim a gente consegue também se inteirar um pouco mais a respeito do que está acontecendo. Agradecido.
Sim, agradece. E assim, a gente está sempre de portas abertas, né? Então, se em algum momento, já fiz esse convite aqui, mas deixo claro, o André já participa das nossas reuniões, né, do Conselho Municipal de Assistência, então está sempre acompanhando todo o movimento. Fiquem à vontade para conhecer os espaços. Nós temos 2 CRAS no município, o CRAS Espaço da Cidadania, no qual eu trabalho, que é aqui na Júlio Mai, que é uma referência para 14 bairros, e nós temos o CRAS O Espaço de Todos Nós, no bairro Planalto, que é uma referência para 7 bairros. Então, nós temos uma equipe de trabalhadores, ainda não é o ideal, né, dentro da assistência social, mas a gente está sempre disponível para conversar, para encontrar alternativas e buscar essa garantia de direitos, né, da população que a gente atende.
Porque também, Luciana, quanto até a fiscalização, seria bom que essas agentes, que eu tenho muita reclamação, que não estão indo nas casas, essas agentes de...
Acho que é da saúde.
É da saúde, mas tudo bem. Por enquanto, muito obrigado.
Eu posso dizer que a gente não tem uma área de cobertura de 100%. Isso é da saúde, né? Não é da assistência social. Teria que, talvez, conversar com o pessoal da saúde e eles esclarecer para vocês qual é a área de cobertura e quem são as agentes, né, e como é que isso funciona. E também informar. Nós estamos num período bem difícil a nível de governo federal do repasse de recursos para o governo do município, né? Então, em algum momento, isso pode repercutir onde? No orçamento do município, que vai ter que dar conta daquilo que o governo federal não está cofinanciando. É uma preocupação. Nós estamos, nós, assistência social, há 4 meses, vamos entrar no 4º mês sem repasse de recursos. Então, isso é uma coisa preocupante, o serviço tem que acontecer, né, e quem vai dar conta disso, talvez, vai repercutir no gestor municipal. E a saúde também está com atraso nos repasses e teve que reduzir o número de agentes de saúde baseado numa determinação do Ministério da Saúde. Então, acho que é também um momento de mobilização ainda.
Presidente, em cima do que o vereador Marques, é uma preocupação que procede muito e tem interface com a da Ecoassistência Social. Ontem teve a Conferência Municipal de Saúde e lá se falava muito nessa redução, certo? Mas é mais uma determinação do Ministério, porque a última portaria de 2017, não me lembro ali, tem uma linha E lá que diz bem claro que cada agente comunitário de saúde ele vai atender 750 famílias, até 750 famílias. E o que tem acontecido, o governo federal quer que um agente comunitário, por exemplo, atenda toda Santo Antônio, vamos dar um exemplo. Toda montanha, daí fica inviável isso aí. Então, ontem na conferência, a gente estava lá e os delegados vão levar essa reivindicação que se cumpra, no mínimo, a portaria.
Bom, mas vamos nos ater aqui aos nossos projetos, que é a pauta que a gente tem que cumprir para poder votar os projetos. Novamente, agradeço a vocês, agradeço também à secretaria, secretário, por poder disponibilizar o tempo de vocês para nós, bem como a gente deseja um pronto restabelecimento da saúde dele. Agradecido. Pessoal, nós ainda temos alguns projetos, tem o projeto CM número 23, número 24 e o projeto de lei número 33, além do projeto de lei número 21. 21 está, CM 21 está com o jurídico, depois ele comenta a respeito. O projeto de lei número 23, então, em número de ordem, é apresentado pela vereadora Aneca Dalmoro, obriga os estabelecimentos públicos e privados localizados no município de Lajeado a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização acerca do transtorno do espectro autista. O projeto de lei, ele deu entrada na última sessão da Câmara, a mensagem justificativa e o projeto de lei. Eu não sei se os vereadores já tiveram tempo de analisar o projeto, se ele permanece. O vereador proponente gostaria de falar a respeito.
Quer que eu fale alguma coisa?
Pelo menos o projeto entrou recente.
Esse projeto, quando eu encaminhei, eu já estava estudando, eu recebi várias ligações de mães que têm filhos autistas, e elas, inclusive, estão formando uma associação, uma ONG, não sei exatamente definir que tipo de órgão, que elas vão, enfim, um grupo de mães. E esse era um pedido delas. Ontem, inclusive, eu fui na do idoso, me fugiu a palavra, salve. Conferência. Na conferência do idoso, e o pessoal da PAI estava lá e veio me cumprimentar pelo projeto, que é um projeto que há muito tempo eles aguardavam, que é algo que há bem pouco tempo atrás não se falava do autismo. E hoje ela disse que é impressionante o número de crianças autistas, inclusive só aqui no município de Lajeado e Redondeza também, porque a PAI aqui também atende outros municípios. Então, é um projeto muito simples, ele dá um tempo razoável para as empresas se adequarem, dá um ano, porque é apenas uma colocação de placa, né? Ela dá um ano para que elas se adequem. E as novas, então, as que venham a se formar a partir de agora, a partir do projeto aprovado, então elas já elas precisam que esse item seja contemplado, que é essa placa do autismo. O autismo é uma síndrome complexa, eu vou ler até porque para a gente também se apropriar um pouco mais do que é o autismo. O autismo é uma síndrome complexa, tanto a nível de diagnóstico quanto de tratamento. De acordo com os diagnósticos, o autismo é uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar também no comportamento do indivíduo. De acordo com dados atuais da Organização das Nações Unidas, ONU, o autismo é muito mais comum do que se pensa. E ontem, então, ela realmente confirmou. Desse modo, cerca de 1% da população mundial, o que é equivalente a uma em cada 68 crianças, apresenta algum transtorno de aspecto autista. E a ocorrência da condição neurológica tem aumentado, sendo a maioria dos afetados crianças, explica. Então, eu penso que não vejo nenhuma dificuldade na aprovação desse projeto se ele vem ao encontro de uma melhoria para pessoas especiais, alguém que necessita. E aí eu peço a compreensão dos colegas, quem não leu, que leio, mas eu penso que é um projeto tranquilo.
Trata-se do projeto, ele entrou na última sessão, ele carece de análise por parte dos vereadores, ele já é realidade em outros municípios, e para quem gostaria de estudar sobre o assunto, ele fala também, tem muito da lei 13.146 de 2015, uma lei federal, que fala a respeito da inclusão da pessoa com deficiência, o estatuto da pessoa com deficiência. Acho que é bastante interessante verificarmos isso para ser implementado no nosso município, inclusive verificar o que aconteceu nos outros municípios, quais foram as falhas, quais as cobranças que têm que ser feitas, né? Mas eu acho que ele fica, então, nas comissões para análise, uma vez que o projeto entrou de uma maneira bastante recente. Eu gostaria só de acrescentar a informação ao término do projeto de lei número 12, que eu acho que não foi comentado. O projeto de lei fica com o vereador Salve, pelo que eu entendi, o vereador Salve, então, apresenta a emenda ao projeto para melhorá-lo, conforme o nosso debate anterior.
Sim.
Certo? Então, o projeto de lei CM número 12 fica com o gabinete do vereador Salve. Então, logo possa trazer...
Já liberado hoje ainda para as comissões que querem avaliar em ela.
Ok. A respeito do projeto de lei número CM número 23, vereador Salve.
Não, parabenizar, né, Can, pelo projeto. E só quero dar uma olhada, como eu disse, assim, naquilo que Vossa Excelência falou, para a questão ali de enquadrar ele bem para que ele seja cumprido, que a lei, né, vamos dizer, ao ler, assim, aquela questão, assim, ó, de que, porque é no atendimento prioritário, tá? Então, que seja realmente colocado na placa lá, mas que sejam atendidos. E muito difícil, tá? Muito difícil, é da minha área, as pessoas, tá? Talvez algum de nós aqui tenha algum grau de autismo, tá? Normalmente temos. Mas, assim, ó, as pessoas autistas, elas vão ter uma dificuldade muito maior em permanecer numa fila, né, que é por isso te parabenizo pelo, né, muitas vezes do que um idoso, do que um deficiente, do que uma grávida. Então, assim, ó, essa prioridade de atendimento, você que é bancário, ela tem que estar bem esclarecida, certo? Então, talvez nesse sentido só de ajudar a pensar.
Verificar se existe uma possibilidade de emendar, de alterar, de prever ali o que pode acontecer.
Muito favorável ao projeto.
Ok, projeto de lei número CM23, ele fica nas comissões e fica à disposição, então, dos vereadores, caso queiram apreciá-lo. Projeto de lei CM número 24, proponente Sérgio Luiz Knipoff, denomina de Rua Paulo Sérgio Merlo Esperon, a Rua E, localizada no residencial Largo dos Conventos, bairro Conventos. O projeto de lei tem a mensagem justificativa, tem o próprio projeto de lei, tem o mapa da... Está faltando só o mapa da região, anuído pela Secretaria de Planejamento lá. Isso. Gostaria só que fosse apensado essa parte com a assessoria do vereador Kempoff. Pode passar o recado para ele. Não é obrigação, mas é para ter certeza de que o projeto, que a rua já não tenha uma nominação, já não esteja reservada. É a reserva no cadastro imobiliário, é isso. Reserva da rua. Ainda junto ao projeto de lei, então, tem a autorização da presidente da Associação de Moradores do Bairro Conventos e a certidão de óbito, que vem lá de 2008, ou seja, contempla o que se espera do projeto de lei. Caso os vereadores queiram verificar a mensagem justificativa, está à disposição de todos. Peço às comissões que verifiquem, então, essa questão da reserva do nome de rua, bem como, isso é de praxe, acho que desde as primeiras vezes a gente tem pedido, a verificação de quem preside atualmente a Associação de Moradores, e isso sim é pré-requisito, se fecha com o que foi apresentado. Isso é por habitualidade. Em havendo isso, uma tranquilidade de ter tudo completo, essa documentação da reserva, acredito eu que possamos liberar o projeto para presidente e colocar em votação, caso se sinta à vontade para isso. Projeto de lei número 33, apresentado pelo Poder Executivo, inclui ação na lei do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Trata-se de capeamento asfáltico de R$ 455.938,00. Destinam-se à abertura de crédito especial para execução da obra de capeamento asfáltico da rua Bento Rosa, através da operação de transporte, a operação de crédito autorizada e contratada através da Lei 9.203, de 2013, PAC Pro Transporte. Tem esses R$ 455.000, justamente. Eu gostaria esse projeto que ele ficasse, então, mais um tempo, até a gente conseguir a documentação a respeito de que trecho que se trata, porque não consta aqui. Notoriamente, o mapa da região que pretende ser afetado. A gente sabe que existe uma discussão a respeito do investimento de recursos públicos na nova orla do Rio Taquari, então a gente gostaria de saber de que trecho se refere, se é o capeamento do que já existe da Bento Rosa ou a via que está sendo aberta. Então peço às comissões que busquem essas informações, busquem um mapa e o que mais tiver de interessante que venha trazer fundamento para a votação. O projeto de lei número 33, apresentado pela Prefeitura, foi apresentado recentemente, ele fica ainda nas comissões para ser debatido. Então, logo chegar a esse mapa, eu gostaria que fosse de ser notificado acerca. Possível? Tem também o projeto de lei número 20, CN, número 21, que está em poder do nosso jurídico. Tem a bondade?
Ele, de autoria do vereador Carlos Eduardo Hans, Hildo Paulo Salver, Helene Maria Dalmoro, Sérgio Luiz Klimpoff e Antônio Marcos Schaefer. Dispõe sobre posturas, organização e compartilhamento de infraestrutura pelos agentes que exploram o serviço de energia elétrica e de telecomunicações e da outras providências. Ele é a respeito dos fios nos postes, né? É, do emaranhado. Inclusive, ontem dando uma estudada no projeto, ele em outras cidades já é realidade há bastante tempo, né? E a discussão que vem sendo feita, a discussão jurídica que vem sendo feita nessas outras cidades, seria a respeito de ser possível a iniciativa do município ter legitimidade para propor esse projeto, tendo visto que isso aí seria competência exclusiva da União, dispor esse respeito. E foram propostas ações diretas de inconstitucionalidade no Estado de São Paulo e foram procedentes em primeira instância, reconhecido como competência privativa da União, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reverteu a decisão, dizendo que o ente, ostentando o ente municipal competência para editar normas sobre polícia administrativa, podendo disciplinar a matéria no que diz respeito à preservação do interesse local, não há que se falar em usurpação de competência privativa da União para legislar sobre energia. Artigo 22, inciso 4º da Constituição Federal, em relação ao diploma normativo que determina a concessionária prestadora de serviço a observância de regras para regularização e retirada de fios. A qualidade de concessionária ou prevencionária que explora serviço público de fornecimento de energia não isenta a prestadora de serviço da observância de normas técnicas de engenharia e construção civil, tampouco a desobriga do cumprimento de leis municipais, distritais e estaduais. A democracia participativa que decorre do artigo 180, inciso 2 da Constituição Paulista, no caso, somente justifica os casos passíveis de gerar consequências potencialmente negativas sobre direitos individuais, coletivos ou difusos dos munícipes. Lá, a ação direta de constitucionalidade tinha sido julgada procedente em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça reverteu, reconhecendo a legitimidade do município e da Câmara de Vereadores, por consequência, para propor esse tipo de lei. Ainda não tem decisão a respeito no STF, não se tem notícia de que o STF, tanto que esse julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo é recente, é de junho de 2018 agora. Ainda não se tem notícia de julgado a esse respeito no STF ou no STJ. Mas tem uma via em julgados parecidos, tá? A tendência é de que o STF vá reconhecer a legitimidade do município para propor esse tipo de demanda. Eles julgaram em 2014 algo parecido, com o seguinte teor: agravo regimental no agravo de instrumento, pré-questionamento, ausência, o que nos interessa. O Supremo Tribunal Federal assentou que a Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre ordenamento de seu território, e que essa prerrogativa constitucional não viola o direito de propriedade ou os princípios que regulam o mercado, como a livre concorrência e a livre iniciativa. Submissão da concessionária da União às posturas municipais. Constitucionalidade. Ou seja, então, tacitamente, o STF está reconhecendo a prerrogativa do município em propor esse tipo de demanda. Então, o parecer é pela legalidade, não há nenhum óbice ou impedimento legal para a tramitação do processo.
Projeto de lei CN número 21. Vereador Salve.
Eu só não tive tempo ainda. Eu gostaria de poder, mesmo estando junto com o coautor. Não, já tá junto. Mas não só isso, Hans, eu tenho estudado a questão ali de colocar bem delimitado ali, que, vamos dizer, existe ali, que são esses condutores, o que, que tem que ser, que são os, agora não me vem na cabeça, eles são os perfurados, não sei o quê, de colocar e de que algumas, a questão da, que eu já queria ver se é possível colocar a questão do aluguel do poste, que eu estou tentando há muito tempo, talvez como uma alternativa. Se eles fazem, eles deixam tudo ok, a gente não cobra aluguel, se não, a gente cobra aluguel. Já tem muitos municípios que têm o aluguel do poste, ou seja, paga o IPTU pela área ocupada, porque é um equipamento privado que tem em torno, tem agora esses grandes, tem 1 metro quadrado cada poste, não, ou mais.
Mas eu acho que isso acabaria sendo motivo de outro projeto de lei, né? Ele é.
Não,
parte,
é isso que estava,
né?
Avaliando, senão
tem,
é
tem,
só.
Tem, não, e até porque daí vai entrar no contrato que já está vigente com o concessionário. Nós temos que cuidar para não ferir esse contrato. Se já não tem essa disposição de que esse está sendo cedido para eles essa área, né?
Tá, é isso que eu queria falar contigo, uma hora dessa, que é tão legal. E o restante, só delimitar ali na hora da redação, é a palavra técnica ali do é o conduíte perfurado, não sei o quê. Tá?
Ah, nesse projeto até foi evitado colocar os termos da...
Anatel? Não.
Não, é... Tem os padrões do país.
ABNT.
ABNT, exato. ABNT. Foi evitado isso aí porque o que acontece? Uma vez que citado no projeto determinada norma e ela trocar, quer dizer, você especificar muito e ela alterar por alguma coisa que foi descoberta, ou uma tecnologia nova, ou se descobre que alguma coisa está interferindo negativamente, nós vamos ter uma legislação desatualizada nesse sentido. E por isso acabou sendo evitado de colocar essas normas da ABNT, que naturalmente as empresas já têm que seguir hoje.
Tem que cuidar dessa situação que o Salvo falou também, que nós vamos entrar na parte da Corsã também, né? Tem as tubulações subterrâneas que são todas doadas para a Corsã. Então já imagina se cobrar do poste, tu vai cobrar, teria que também cobrar da tubulação subterrânea da Corsã, né? A ocupação, né? Então.
É, mas isso seria, de novo, a matéria de outro.
É matéria de outros projetos. Outro, não, mas
os
tem
quadros
que...
da Oi, etc.
Tem várias situações.
É, bom, eu não sei. Podemos liberar o projeto para ser colocado à votação, caso a presidente sinta-se à vontade? Então, projeto de lei CM número 21, com parecer pela legalidade do nosso jurídico, ele segue para ser colocado em votação, caso sinta-se à vontade. Aqui a gente esgota os projetos de lei que estavam em discussão. Eu não sei se existe mais alguma citação.
Do IPTU. Do desconto do IPTU das APPs, como é que está?
Não
a
discussão ainda, né?
O projeto de lei de desconto de 100% das APPs.
Ah, ele está em análise. E eu, inclusive, agora, hoje de manhã, eu pedi a Cláudia que providenciasse o projeto de lei que originou a lei 10.677. Para ser analisada a questão de como foi feito o enquadramento na previsão orçamentária a respeito da lei de responsabilidade fiscal naquela época. Porque tem uma situação, aqui que diz a lei de responsabilidade fiscal? Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorre a renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício e que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes. Tá? E aí determina ali o que é a renúncia. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio e aí por aí vai. Eu não me lembro, se eu bem recordo, quando foi feita essa lei, a 10.677, ano passado, não veio o impacto financeiro junto, sob a argumentação de que, como se tratava de remissão, o impacto financeiro não podia ser mensurado, porque a gente não sabia quem ia dispor desse direito, do exercício desse direito. Eu acho que, se eu não me engano, essa era a argumentação que foi usada naquele projeto de lei. Para tirar a dúvida, eu pedi que a Secretaria providenciasse o projeto do ano passado, para ver se precisamos entrar nessa seara aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ele permanece comigo para aparecer.
Ok, projeto de lei, então, ele continua em discussão. Até para antecipar os senhores, meus assessores foram com o Jean visitar o Zanato uns tempos atrás, acerca da possibilidade, já que a gente está falando de isenções e cobrança de IPTU, da possibilidade de apresentarmos um projeto de lei para isentar de IPTU áreas da cidade que passem por baixo
as
vielas pluviais. Quer dizer, você vai ter terrenos do município sobre os quais passam as vielas pluviais, ou passa esgoto, passa água, enfim, passa essas questões, você não pode construir naquele chão limitado, se não me engano, é 2,5 metros para o lado, dependendo da tubulação.
Só para deixar claro, a questão que tinha sido levantada quando a gente conversou informalmente, acho que foi na semana passada, a respeito de algum vício de iniciativa em a Casa Legislativa propor esse tipo de projeto que incida sobre tributo, isso aí está pacificado no STF, não há problema nenhum. A legitimidade é concorrente, podemos propor. Tá? Então, só entra nessa questão da responsabilidade, da lei da responsabilidade fiscal, do impacto orçamentário. Tá? Isso aí a gente tem que ver como é que ficou naquele projeto lá para espelhar isso aqui.
Bom, então, enfim, mais é uma questão de que a Câmara também acompanha esse processo que eu estava comentando a respeito das vielas pluviais, onde parte do terreno de quem tem uma viela pluvial, então passando por baixo do chão, não pode utilizar para construção. Então é uma questão que está aí em estudo e o Jean conhece bastante dessa área aí. Não havendo mais, declaro encerrada a reunião das comissões.